Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem?
Bode do Baster, o podcast do Baster.
Então, pessoal, é o bode, mas é tanta imagem que eu fiz o bode com imagem. É o bode na lata com imagem. Então, a parada é a seguinte, o Sandro postou isso aqui. Vai ficar isso aqui no bode e quem quiser ver as imagens é... Eu vou botar as imagens lá no bode, mas vocês podem também ver aqui o vídeo. Eu vou fazer um bode que é um vídeo também. Então vai ficar o bode no bode e o vídeo na galeria de vídeo. O nosso amigo Sandro Rosa postou uma coisa espetacular. We underestimate the power of compound interest towards the tail end. A gente subestima o poder dos juros compostos lá na fase mais adiantada de acúmulo de patrimônio. Por isso que o nosso amigo Charles Munger, ele fala... Não é isso aqui que ele fala, não. É isso que ele fala, mas não era esse, não. Bode na lata, aqui. Ah, the first 100,000 is a bitch. Então ele fala que os primeiros 100 mil são muito difíceis, porque depois vai funcionando juros sobre juros. E aí esse gráfico espetacular aqui, ele mostra quantos anos para cada 100 mil. Então, 100 mil dólares, né? Mas vale para 100 mil reais, só vai terminar com 1 milhão de reais, não de dólares. Pode ser qualquer coisa. Os primeiros 100 mil levaram 7,84 anos, segundos 5,1. E ó, guardando 10 mil dólares e a uma taxa de juros de 7%. Então, você vai poupando a mesma coisa e cada vez o seu patrimônio vai aumentando mais, como se fosse progressão geométrica. Porque os primeiros 100 mil, você só tem juros sobre o que você já colocou. Depois você vai tendo juros sobre uma quantidade maior. O terceiro já durou 3,7 anos. Dos 900 mil para 1 milhão, durou só 1,35 anos, quando o primeiro durou 7,84. Então, esse gráfico mostra exatamente o poder dos juros compostos. Conforme os juros vão se compondo, né, e se somando, você vai acumulando patrimônio de forma mais eficiente, mesmo que você vá aportando a mesma quantidade. Muitas vezes a gente vai conseguindo aportar mais. Se você vai conseguindo aportar mais, aí é mais eficiente ainda. Então, o tempo aqui, 7,84 anos para acumular 100 mil, e acumulou de 600 para 1 milhão, 400 mil em 6,37 anos lá na frente, quando os juros compostos já estão agindo bastante. Então, mas é difícil no começo, porque a curva no começo é lenta. Depois que ela vai, ela é muito plana, depois que ela vai virando para cima. Então, por isso é que o pessoal desiste aqui no começo e fica voltando para o início e nunca chega lá no final, onde o dinheiro realmente se reproduz. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Para pular de 1 milhão para 2 milhões leva um terço do tempo de acumular o primeiro milhão. O tempo do primeiro para o segundo milhão é menor do que dos primeiros 200k. Olha que coisa impressionante que o Oxé está falando. Você chegou aqui no primeiro milhão. Você vai chegar no segundo mais rápido do que você chegou em 200k aqui. Ou seja, 200k levou 13 anos aqui nessa tabela. Do primeiro para o segundo milhão vai durar menos tempo do que levou para juntar 200k aqui. Então, você bota mais um zero aqui que você acumula. Agora, claro, se você acumula se você junta com valores maiores, tudo vai chegar mais rápido, né? Mas é impressionante o que o Oxé está falando. O pessoal aí do vídeo já está vendo os nossos novos badges. Medalha, medalha, medalha. Isso é impressionante. Do primeiro para o segundo milhão vai levar menos tempo do que levou para acumular os primeiros 200 mil. É o poder absurdo dos juros compostos. Ah, vamos lá. Pessoal que falou muito, não dá para ler. Até a carteira começar a andar com as próprias pernas demora um pouco, requer paciência. Sandro Roda falando. Persistência e disciplina, mas quem não desiste tende a vencer, pois a partir de um certo ponto o efeito juro composto começa a se fazer sentir com mais intensidade. Don't be discouraged if it takes you longer than you hope to save your first 100,000. Não fique desencorajado, né? Não desanime se demorar mais do que você pensava para salvar acumular os primeiros 100 mil. Porque o início é muito lento. Esse que é o problema. Não foi colocado na conta o aumento do aporte, que pode acontecer naturalmente conforme a pessoa vai evoluindo. Aqui tem um outro gráfico, se aumentar um pouco o aporte. Você pouparia de 2000 a 2017 447 mil dólares, poupando 10 mil por ano, só 10 mil dólares por ano. Se você aumentasse a sua poupança em 3%, já iria para 561 mil. Em 5%, 657. Em 7%, 774. Em 9%, 9% de aumento cada ano, você já teria o dobro. Olha como poupar um pouco mais é doideira. Você poupa só 9% a mais e termina com o dobro de patrimônio. Não é exatamente o dobro, Não, é mais que o dobro. É 894.900. Então, praticamente o dobro. Então, se você poupa 10 mil dólares por ano, e passa a poupar 11 mil dólares, só 10% a mais, eles falam 9, mas 10, você termina com o dobro em 7 anos. Isso é uma coisa até difícil de entender, mas que vocês têm que absorver. Porque, obviamente, se você poupar o dobro, você tende a terminar com o dobro, vai terminar com muito mais que o dobro. Se você aumentar, você poupa 5 mil por mês, passa a poupar 5.500, só 10% a mais, 7 anos depois você está com o dobro de patrimônio. Tem alguns gráficos meus no Filosofia que mostram isso. O quanto do patrimônio vem do quanto você poupou. Depois que vai andando 10, 20 anos, você poupou um percentual pequeno do seu patrimônio, bem pequeno, a maior quantidade é juros. Então, isso aqui é fenomenal, realmente. E quem está vendo o gráfico vai ver que as linhas caminham juntas no início, de 2000 a 2017, são 17 anos, pessoal, eu estou falando 7 anos. Eu estava achando meio exagerado mesmo, mas estou falando besteira. São 17 anos. Que é uma poupança muito pequena, né? São 10 mil por ano. Mas vocês vão ver que nos primeiros 8 anos, as linhas estão meio grudadas, depois que elas começam a se separar. E é sempre assim, você não vê o efeito dos juros compostos no início. E aí, por isso, a maioria desiste. Vamos ver o que mais o pessoal falou, depois eu vou para os outros gráficos. De zero, young but old. De 0 a 100 mil leva quase 8 anos. De 900 mil a 1 milhão leva pouco menos de um ano e meio. A pessoa tem que ter muito controle mental no início. Não é à toa que a filosofia do site está muito mais direcionada a pessoas que estão começando nesse mundo, não excluindo os veteranos, claro, mas o início da caminhada é mais pesada. O início da caminhada é muito pesado. The first 100,000 is a bitch. Os primeiros 100 mil não são fáceis. Charme mundo. Até para sardinhar precisa ter dinheiro, que é um bode meu, né? O MTHS está falando aqui. Número 9. Os retornos dos investimentos não influenciam portfólios muito pequenos. Então, se o portfólio é muito pequeno, não vai haver grande diferença. Então, ele fala aqui, se você tem um portfólio muito pequeno, não fique se estressando muito com o retorno de investimento, né? Vai focar em trabalhar e aportar mais. Porque é exatamente o que eu falei no bode, até para sardinhar precisa ter dinheiro. O cara, a gente vê diversas vezes o cara se metendo em CDB de banquinho, porque faz 180% do CDI, não sei o quê, e você vai ver o cara botou R$2.000. Se der certo, ele vai ganhar R$10 a mais do que a caderneta. Se der certo, porque provavelmente vai dar errado. Então, com pouco dinheiro, nem a sardinha isso faz sentido. A maior desafio, pelo menos para mim, é manter a constância nos aportes. Fodástico, isso é brabo mesmo. Mas você entendendo o poder dos juros compostos, que lá na frente vai explodir, é importante. Vamos ver o que fala aqui o Exploid, que pegou uma parte do texto. Não importa o quanto você poupe a cada ano, há uma constante. Nos primeiros anos, os seus aportes são muito mais importantes que o retorno dos seus investimentos. Conforme o tempo anda, o retorno dos investimentos se torna mais importante. É o que eu estava falando, que tem lá no Filosofia. Vai andando lá na frente e você vai ver que os juros são muito maiores que seus aportes. Mas aqui no início os aportes são muito maiores que os juros. Por isso que o cara desiste no início. Então, vamos lá para o artigo. E vamos lá. Esse é muito confuso. O primeiro... olha só. A high saving rate can offset poor investment returns. Aquilo que eu falo. Eu conheço mais gente rica na caderneta do que na bolsa. Você aportar todo mês e não fazer besteira na caderneta e imóveis, você pode ficar rico. E vai ficar mais rico do que o cara que aporta pouco em investimentos que dão mais retorno. Esse gráfico mostra quantas vezes os seus gastos anuais você poderia poupar em 10 anos, baseado em 3 diferentes retornos anuais de investimento. Perceba que você podia poupar 10 vezes os seus gastos anuais você poderia acumular 10 vezes os seus gastos anuais poupando 50% do que você ganha, mesmo com retorno de 0%. Então, esse gráfico aqui é espetacular, mas espetacular. Pessoal do bode, eu vou tentar explicar, e o pessoal do vídeo está vendo aqui. Então, você poupando, quanto você poupa do seu ganho, né? Até 80%. Obviamente que você, quanto maior o retorno aqui de 3%, um retorno real de 3% anual, de 0% e perda de 3%. Mas olha aqui, o que é interessante é o seguinte, quando você poupa mais, você consegue um retorno maior do que esse aqui, ó, né? Em diversas situações, olha aqui. Isso aqui é um exagero, né? Você poupar 80% do que você ganha. Mas o quadro está para mostrar uma realidade, né? Que você aqui, você ganha mais do que qualquer poupança, a não ser a mesma, né? Do pessoal que está fazendo 3%. Ninguém que está fazendo 3% vai ganhar mais. E isso vale para todos os níveis. Ó. Não adianta. Você só vai ultrapassar se você poupar mais. E tem alguns, por exemplo, 65%. Né? 65%. Você, cara, é um negocinho a mais, olha, é impressionante isso aqui. 60% e 65%, com zero de retorno, zero, você ainda está tendo mais retorno do que o cara que poupou 60%. Só poupou um pouquinho menos que você. E ele teve retorno nos investimentos e você não teve. Isso é muito interessante. É, isso é extremamente interessante. E quanto mais você poupa, aqui no início você não consegue vencer, né, com a poupança. Se você poupa pouco, você não consegue vencer com a poupança. Mas quando você poupa muito, você consegue vencer com a poupança. Então, é muito interessante. Vamos ver esse aqui. Ah, essas coisas eu não consigo nem entender. Esse aqui eu já mostrei. Um pouco de trabalho ativo pode produzir tanto retorno quanto um portfólio de dividendos de 3%. Esse gráfico mostra que ganha $3.000 por ano de trabalho ativo pode dar o mesmo ganho que um portfólio de 3% de dividendos que tenha 100 mil. Vamos ver isso. Então, está aqui, 100 mil. Se você poupa, se você trabalha e ganha 3 mil, que dá só 250 por mês, 250 por mês dá 3 mil, é mesmo, né? É, dá. Você está... you could earn the same income de um portfólio de 100 mil. Não, de um portfólio que faz 3% de dividendos. Então, um portfólio de 100 mil, né, de 100 mil que faz 3% de dividendos, obviamente, se você ganha 3 mil, que são só 250 por mês, você já está se equiparando com aquele portfólio. Vamos ver mais. Esse daqui eu tinha falado, né? Interessante como eu tinha falado desse. Esse aqui é espetacular. Esse anterior foi meio confuso mesmo. No início da sua jornada financeira, a maioria do teu patrimônio vai vir dos seus aportes. Conforme o tempo vai passando, o crescimento vai vir de juros compostos. Então, aqui estão os aportes, aqui estão os juros compostos. Eu tinha falado desse gráfico, ele está no Filosofia, e olha que interessante. E aqui tem aquele gráfico do 100 mil, 200 mil, 300. Por que que ele vai sendo cada vez menos tempo? Porque o roxo vai aumentando. Ó. É aquele primeiro gráfico, só que agora dividido aqui em aportes, né? e retorno dos investimentos, juros compostos. Então, o tempo vai ficando menor justamente por causa disso. E aqui, ó, com aqui mais ou menos, já vira meio a meio. Tá? Pode ver que aqui está metade, metade. Então, não demora tanto assim, mas demora. Você vê que aqui nos primeiros 7, 8 anos, quase todo o que você poupa vem dos seus aportes. Aí o cara não vê nada, porque ele vê que ele tem 100 mil, mas, sei lá, 90 mil veio dos aportes. Aí ele fala, pô, ele desiste, vai procurar sardinagem. Não tem chance, não tem jeito. Ele precisa andar mais para ele começar a ver os juros compostos agirem, mas aí ele precisa acreditar. Ah, isso aqui não dá, muito confuso. Esse nós já mostramos. É, claro, né? Quanto mais você poupa cada ano, menos o retorno dos investimentos influenciam o tempo que leva para você chegar no 1 milhão. Claro, quando você poupa mais, você vai chegar mais rápido, independente dos investimentos, e eles vão influenciar menos quanto mais você aporta. É, exatamente, ó. É, até para sardinhar tem que ter dinheiro. Os retornos dos investimentos não influenciam muito portfólios pequenos. Se o seu portfólio é pequeno, você vai, começa na caderneta, tanto faz. Se preocupa com outros investimentos conforme você vai acumulando mais. Porque no início, a influência é muito pequena. Né? A influência dos investimentos no seu patrimônio. É como eu falei, o cara bota 2 mil lá no CDB, que não sei o quê, bota 2 mil na caderneta, vai fazer diferença de 10 reais. Então, no início, você tem que se preocupar em focar no seu trabalho para você aportar mais, para justificar você ter que diversificar, comprar ações, FIIs, investir no exterior, porque se você está ali com a merrequinha, não justifica você ter esse trabalho. É melhor você focar no seu trabalho para você evoluir e aportar mais. Quanto mais você poupa, mais rápido você vai atingir a independência financeira ou o que for. Isso é óbvio, né? Isso aí é mais ou menos óbvio, né? Esse gráfico só está mostrando isso, que a independência financeira ela está diretamente ligada a quanto mais você poupa. Então, o que a gente tem falado aqui, foca no seu trabalho, porque no final, o gráfico que eu mais gostei, eu vou botar aqui, é esse aqui, ó, que junta duas coisas. Esse é espetacular. No final, o acúmulo de patrimônio é basicamente determinado por aporte e tempo. Né? Claro que valor determina também, mas levando sempre para o bom senso, considerando que você não é o bilionário de Mônaco e fez os melhores investimentos do mundo, nem você vai botar teu dinheiro no lixo, a diferença de investir aqui ou ali não é muito grande, principalmente no início, como a gente mostrou. E é principalmente no início que as pessoas ficam obcecadas, porque elas acham que... E aí vem aquela sardinice braba. Ah, não, eu estou investindo assim mais arriscado até ganhar mais, depois eu vou investir direito. Obviamente perde tudo, né? É um raciocínio mais maluco que tem. Então, no início, principalmente, no que você investe não faz tanta diferença. É basicamente aporte. Ah, tempo é importante também, mas tempo não vai agir no início. Mas no início é que você está plantando para o tempo poder agir lá na frente. Se você para e começa de novo, para e começa de novo, você nunca chega lá. Então, mas no início é aporte, foca no teu trabalho e aporta. Depois o tempo começa a agir. E ele vai agir mais quanto mais tempo passar. E aí é fundamental realmente que teus investimentos estejam a maior parte em valor, considerando um patrimônio, uma carteira e não ativos individuais, porque sempre vai ter um ruim e vai ter um espetacular, vai ter um ruim, mas em média você deixa teus investimentos em valor. Não precisa ser o melhor valor. A busca do melhor valor leva ferro. Basta ter valor. Basta ter valor, só isso. Você fica buscando o melhor valor, você vai perder aporte, porque vai perder tempo com aquilo, vai inventar história e ir atrás de mico, vai gerar mais patrimônio e vai terminar com menos patrimônio. Então, basta ter valor, não precisa ser o melhor valor. Então, quando fica nada, ai, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, eu tenho que botar no melhor, tanto faz. Não é isso que vai decidir. Primeiro, você não tem capacidade de acertar qual vai ser o melhor. Alguns conseguem saber qual foi o melhor no passado, do passado para cá. A maioria nem isso consegue. No futuro, você não vai saber qual vai ser o melhor. Então, tanto faz. Porque um desses três vai ser melhor, outro médio, outro pior. Mas os três vão dar retorno, provavelmente. Pode acontecer de não, mas provavelmente sim. Ah, Energia Brasil Equatorial. Não tem como saber daqui para frente. Basta que tenha valor. Então, fica essa obsessão que leva a focar menos no trabalho, aportar menos, já perde muito aí. Inventar história, se meter em mico, piora o valor da sua carteira e gerar patrimônio que você perde tempo. Então você vai perdendo em diversas instâncias. No início, você tem que focar muito no aporte, na sua formação, para poder aportar mais. Deixar o tempo agir, não girar para deixar o tempo agir. E manter em valor, mas não precisa e nem se deve ir atrás do melhor valor. E guardem isso aqui, porque esse gráfico é espetacular. Eu vou botar esse gráfico lá no board, não vou botar todos, não, vou botar os mais importantes. Então, o pessoal do board pode ver esse gráfico. Poupança versus retorno de investimentos na jornada para 1 milhão de dólares. Que 1 milhão de real não é mais removido, né? Então, pessoal, é o bode na lata que o pessoal pediu aí. Alguns gráficos bem legais, outros eu enrolei, vocês perceberam. Mas esse daqui, só esse aqui já vale. Mas também eu enrolei porque quem sabe faz ao vivo. Eu vou olhando e vou vendo, não entendo, aí falo qualquer besteira, depois eu entendo, corrijo, como foi lá os 17 anos. Eu fiquei falando de 7, mas era 17. Mas também porque quem sabe faz ao vivo, eu estou fazendo aqui ao vivo na hora que eu vejo os gráficos. Mas esse aqui já vale e apaga qualquer besteira que eu tenha falado. Olhem para esse gráfico, coloquem ele na mente, imprima, bota na parede. The first 100,000 is a bitch. Ah, mas eu já tenho 101 mil. Tá bom, mas continua na luta, continua na luta. Porque também esse gráfico aqui é de dólares. Dólares, North American Dollars. É isso aí, pessoal. Acho que eu vou chamar o bode de North American Dollars. Gosto mais com esse sotaque. Gostei desse nome. É isso aí, pessoal. Um abraço.